Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Eu sou o Fermento e hoje é um encontro cognitivo aqui. É um episódio que eu faço só eu e vocês. Hoje foi meio inesperado e foi pouco divulgado e botamos aqui no ar do nada, mas é sempre um episódio que eu adoro fazer porque é uma oportunidade que eu tenho de botar pra fora as vozes da minha cabeça e conversar com vocês, responder perguntas, interagir. É, tudo que vocês mandarem hoje aqui de superchat, a gente vai ler, vai responder, independente do que for. Pode ser tema polêmico, pode ser tema não polêmico, pode ser perguntas de cunho pessoal ou sobre os convidados, qualquer coisa. E, além disso, a gente vai ler algumas perguntas do chat aleatórias e algumas perguntas também que vocês me mandaram lá no meu Instagram.
Tá com um ruidinho, deixa eu só tirar aqui.
Tá, estamos com algum probleminha aqui, o Gabriel vai mexer alguma coisa aí. Pera aí, eu vou desplugar e plugar aqui também. Eu acho que era aqui que estava mal plugado. Não, ninguém tá ouvindo, pô. Deu boa? Uma vez eu passei por uma situação assim, cara, numa betonada. Deu um problema, eu era o responsável lá pelo palco e deu um problema no gerador da festa, cara. Ah, nego, eu não sei nem explicar qual foi a solução, veio um gerador novo lá da puta que pariu e teve que trocar o gerador no meio da festa e ficou meia fase, pô. E daí, pô, imagina se acaba a luz numa festa, cara. Imagina acabar a luz numa festa, pô, sem nada, blackout.
Gerador?
Quê?
Não era só backup o gerador?
Cara, é que o gerador, ele é backup, mas ao mesmo tempo ele não é o suficiente pra uma festa rodar. Sem gerador não roda uma festa, entendeu? Não é um... A luz elétrica que tem lá na stage não é suficiente pra fazer a betonada acontecer, tá ligado? Por causa das potências de som, puta, efeito, não sei o que, entendeu? Ia ficar tipo 30% só com a luz que tem na casa, assim, 20%. E daí teve um momento da festa lá que teve que cortar a luz, assim, durante... Cara, podia ser 10 segundos ou podia ser até uns 5 minutos, tá ligado? Eu falei, pô, galera, qualquer coisa, juro por Deus, joga o microfone aqui na minha mão que eu resolvo. Só deixa esse microfone com luz, pô. Oi, eu fiquei preparado pra assumir o bagulho, pô. Mano, eu ia meter um... Mano, eu não sei o que eu ia fazer, mano. Eu juro pela minha vida, eu não tenho ideia do que eu ia fazer. Eu não tenho ideia, não tenho ideia. E aí a galera... E daí no final das contas não precisou, pô. Os caras tiraram o negócio e, tipo, plugou e voltou, tipo, em 10 segundos, assim. Deu só o tempo, tipo, de baixar a luz. A galera começou a gritar, assim, blá, 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 e daí voltou. Que loucura, hein, velho? Vocês teriam coragem de fazer isso, pô? Cara, pensa numa festa aqui a galera acho que não conhece o contexto. Mas pensa numa festa que tinha 10 mil pessoas, pô. Era na frente de 10 mil pessoas isso aí que eu ia fazer. E eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu já tinha feito tantas coisas na frente dessas 10 mil pessoas que... Nos outros anos, né? Nos anos anteriores. Tá, galera. Eu quero trazer um raciocínio aqui. Algumas conclusões que eu cheguei ao longo. Fiquem à vontade para ir mandando perguntas aí no chat. Algumas perguntas, algumas conclusões que eu cheguei nos últimos dias, pô. A primeira delas é em relação ao esporte que eu venho praticando, aos esportes que eu venho praticando. O que que eu venho praticando? Eu tenho feito corrida, musculação e natação, né? Nado em mar aberto aí uma vez por semana. E daí, eventualmente, tem aqueles simulados que o Wesley faz de triatlon, e eu vou lá e faço esses simulados ali de triatlon junto com ele, porque, pô, pra ele deve ser mó chato fazer sem ter gente junto, ele sempre convida eu e o Lara, e daí a gente vai lá e faz. Eu acho massa de fazer. É bem cansativo, mas eu acho massa. E aí o que aconteceu foi que eu comecei, agora que a minha vida tá um pouco mais estressante nesse período de empresa, eu deixei de sentir prazer nas corridas e comecei a deixar de sentir um pouco de prazer na musculação. E eu comecei a tentar identificar quais são os fatores que me levaram a fazer... me levaram a parar de sentir prazer em coisas que antes eu sentia prazer. Então, além da elevação de estresse, o problema é que esses esportes são esportes que têm algumas características das quais eu não gosto e que poderiam ter, dependendo das condições. Por exemplo, a corrida. O que acontece com a corrida? Quando eu mais gosto de correr é nas provas. Quando eu mais gosto de correr é quando eu vou treinar com alguém. O treino sozinho é um treino que eu não sinto tanta motivação para fazer e que eu não tenho tanta vontade de fazer. Então eu percebi, opa, isso foi um dos sinais. Mas eu percebi, opa, para mim, o coletivo é muito importante. Eu percebi a mesma coisa na musculação. Cara, quando eu treinava numa academia que eu conhecia todo mundo, ia direto treinar com alguém, ou eu vou marcar um treino com o Gabriel, ou vou marcar um treino com não sei quem, vamos puxar um ferro junto, cara, eu performo 400%. Eu vou treinar animado, eu acordo pra ir qualquer hora, eu sempre tenho a vontade de ir. Então, juntando essas coisas, eu resgatei dentro de mim esse... Opa, eu gosto de coisas coletivas, eu tenho motivação com coisas coletivas. E aí eu fui fazendo um resgate na minha memória e fui percebendo que a minha vida inteira eu tive motivação à prática de esportes que eram coletivos. Eu comecei a fazer natação tipo com uns 3, 4, 5 anos de idade, era um esporte coletivo lá, uma interação coletiva. Eu nem lembro, obviamente, desse período, como eu não lembro de muitos outros porque eu tenho memória terrível, mas... Eu fiz isso até os meus 15 anos, então eu sempre estava na piscina, pô, com uns amigos, sempre curtindo naquela resenha, sempre era um esporte que eu saía de casa para ir praticar e tinha os meus colegas. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer vôlei, que era um esporte, pô, vôlei é talvez o esporte mais coletivo de todos, cada ponto é comemorado, o grupo inteiro, todo mundo trabalha o tempo todo para passar a bola pro outro lado ali, tu dá 3 toques, é um esporte ultra coletivo. Eu fazia handebol no colégio, o meu pai, quando eu tinha uns 14, 15 anos por ali, ele tinha uma academia, eu fazia diversas modalidades que envolviam pessoas. Então eu fui percebendo que, bom, pessoas é um ponto muito importante para eu ter motivação para a prática esportiva, e eu não tô encontrando isso na corrida e não tô encontrando isso tanto também na musculação. Isso foi um sinal de alerta pelo qual eu poderia estar desmotivado, um pouco desmotivado ou sentindo muita dificuldade para os treinos. O segundo ponto que eu trago é o objetivo estético do treino. Vamos dizer o seguinte: que corpo eu gostaria de ter? Porque para mim a estética é muito importante. Eu gosto de me sentir bem com o meu corpo, eu gosto de vestir uma camisa e olhar e tá com um shape legal. Aí eu parei e pensei um pouco. E eu pensei assim, cara, eu quero ter o shape de um corredor. Bom, porque para performar, o corpo dele foi se moldando para chegar à performance máxima. Quando tu olha o shape de um corredor, não é um shape que eu almejo ter. Sinceramente, eu olho com todo respeito aos corredores, mas foda-se, né, velho? Com todo respeito a todos os atletas. Tem atleta de um monte de coisa que eu também não quero ter o corpo. Porque o shape do corredor, velho, ele é um shape que ele não é esses de longa, de endurance. Ele não é nem muito definido e nem forte e nem nada. Se fosse um shape de um corredor de 100 metros rasos, por exemplo, pô, é um shape maneiro. Os caras são fibrados, tem uma musculatura massa. Mas o shape de um corredor de endurance aí, que faz 21 km, que faz triatlon, faz o caralho a 4, cara, shapezinho esquisito, velho. Uns bracinhos magros, tá ligado? A pancinha, sempre tem uma pancinha ali um pouquinho mole, mesmo com o percentual de gordura baixo. É um shape esquisito que não me apetece, pô. Quando tu olha e fala assim, cara, tu queria correr no pace 3, mas ter aquele shape, eu falo, cara, não. Eu tenho essa conversa mental. Aí eu penso, o shape de um cara que faz musculação é um shape que eu gostaria de ter? Cara, é um shape que eu gostaria de ter num determinado nível, né? Tem um nível do cara ultra hormonizado que treina 400 horas por dia, faz dieta, nível extremo. Pô, shape irado, mas não é a parada que eu gostaria de ter. Eu não gostaria de ser um animal selvagem, um troglodita que visivelmente é hormonizado. E eu não tô disposto, por enquanto, pelo menos, né, no contexto que eu tô inserido atualmente, a tomar hormônio pra finalidade estética. Eu não acho que valha o preço. Inclusive, o último episódio que foi ao ar do Sem Groselha foi o episódio com o Jaime, falando justamente sobre o uso de esteroides anabolizantes. E aí, eu me encontrei com a seguinte situação. Qual é o esporte que une um shape estético legal, uma capacidade cardiovascular maneira, no sentido de tu, pô, tu consegue subir escada, tu tem um VO2 máximo legal, que reúne uma funcionalidade do corpo, então tu tem um corpo que é útil, que tu consegue fazer coisas, une força física, une social coletivo e ainda tudo isso cabe numa janela de uma hora por dia. É, meus amigos, talvez alguns aqui já tenham percebido ou já tenham visto essa reflexão no meu Instagram, mas eu estou convencido de que eu devo fazer crossfit. Eu já zoei muito com quem faz... O Guto joga beach tênis, cara. Não tem como, velho. Eu tô no crédito, mas ele vai encher o saco, velho. Ele vai encher o saco. O Guto vai encher o saco. Eu vou encher o saco dele com beach tênis e tudo bem. Só não dá pra fazer os dois. Eu acho que daí o cara que fez os dois, ele passou do limite. Eu vou continuar zoando crossfit porque eu entendo quem zoa crossfit, porque eu sou uma pessoa que zoa tudo, eu zoo comigo mesmo, zoo com o que as pessoas fazem, igual quem faz beach tênis, né? Quem faz beach tênis tem que aceitar ser zoado, quem faz crossfit tem que aceitar ser zoado, porque dá pra entender ser zoado. Cara, é um esporte ali que juntou uma galera diferente, virou uma modinha diferente, assim como o beach tênis, assim como, sei lá, o cara que usa copo da Stanley, que mantém a bebida 12 horas refrigerada, entende? Eu entendo que é zoado, mas eu verdadeiramente estou decidido de que talvez o esporte que eu mais me encontre vai ser o crossfit, então eu tô disposto a treinar. Eu não vou abandonar a corrida por enquanto, eu tô com uma corrida marcada importante dia 5 de maio, eu vou correr 21 quilômetros. Eu pretendo tentar manter o crossfit junto com a corrida por um tempo e vou conversar com o meu treinador e ver o que rola. Mas eu decidi que eu vou tentar uma nova parada, porque, cara, primeiro, eu tô com vontade. Todos esses outros fatores que eu falei, eu acho o shape de quem faz maneiro, o masculino, o feminino eu não acho, acho que fica meio esquisito. Eu acho a parte social foda, eu acho da hora pra caralho ter um corpo capaz de fazer aquelas piruetas, tipo, porra, plantar a bananeira, fazer prancha, fazer muscle up, se pendurar e não sei o quê. Eu acho irado aquilo lá, velho. Se tu me perguntar, tu tem vontade de conseguir fazer aquilo? Eu tenho vontade de conseguir fazer aquilo. Eu acho muito foda, velho. Eu acho muito massa. Então eu tô decidido a fazer isso. Na próxima semana eu devo fazer uma aula experimental ou duas. E vamos ver o que acontece. Alguém tá me xingando já de crossfiteiro? Shape de lagartixa? Muay Thai? Faz calistenia? Pô, calistenia é irado. Mas calistenia, mais uma vez, cai nessa parada do individual, né? Eu tô em busca de algo que eu vá, encontre pessoas, dure uma hora e eu volte pra casa, tipo, tendo dado o meu melhor lá, ele mil vezes. Tu vai lá, e eu acho que eu vou encontrar isso, assim, sabe? Esse modo caçada, tipo, hora da caçada. Eu chego lá, me arrasto até o box de crossfit, 7 da manhã, 6 da manhã, chego lá, bum, alguém tá puxando treino, é dupla, é competitividade, é gritaria, é loucura, é fazer a coisa, é entregar o melhor, é sair suado, é sair morto, e depois de uma hora acabou, e tu resolveu o que tu tinha pra fazer aquele dia, e tu tá aumentando teu VO2 máximo, tu tá aumentando tua força, tu tá vendo gente, tu tá socializando, eu acho que junta muitos elementos que têm valor pra mim, então por isso eu acho que eu vou me encontrar ali. Eu até troquei essa ideia faz umas 2 semanas, eu acho, com o Wesley, que ele também tava com algumas situações, assim, acho que de demanda mais empresarial e tal, e eu também tava, até troquei uma ideia com ele me deu alguns aconselhamentos, e ele também foi pra esse lado de perceber, caralho, velho, é muito difícil ser atleta, velho, é menos difícil ser atleta se tu for só atleta, entende? Se tu se dedicar só à carreira de ser atleta, pô, é mais fácil que ser atleta e outra coisa, porque senão, mesmo pra quem é amador, pô, tipo, o que ele tava fazendo ali de treinar para triatlon, cara, é muitas horas por semana. É muito estressante, é muita coisa. E eu, que não tava treinando nem perto disso, já tava sentindo um estresse nesse nível. Não que talvez o cross não vai ser estressante, mas talvez eu vá me sentir menos estressado e mais motivado aí, mais relaxado, por ter todos esses outros elementos que eu valorizo, que é a questão social, que é a dinâmica do esporte, que é a competitividade, que é chegar lá e largar o celular, porque, cara, quando tu vai fazer academia, pô, academia é o que mais permite tu matar, se tu quiser, velho. Academia, tu não tem muita aferição de equipamento, tipo, tu não tem um relógio ali controlando tudo, tu não faz isso, né, na maioria das pessoas. E tu não... Pô, no descanso entre as séries, tu pega o celular, daí tu tem um silêncio mental ali que... Não tem um silêncio mental, tem um espaço de tempo que permite com que tua cabeça fique cheia de coisas. Eu, quantas vezes eu fui treinar, tava cheio de problema pra resolver, vou treinar, fico mais ansioso, não consigo puxar o ferro direito, tenho que ir embora na metade do treino, chegar em casa e resolver problema, cara, porque não dá. Agora, eu acredito que no CrossFit eu não vou me deparar com esse problema. Eu acho que quando eu chegar ali pra fazer, eu vou ser engolido pelo treino e vou ter que fazer o que tem que ser feito, porque pelo menos... O que eu tenho conversado com as pessoas que fazem, o que eu tenho observado é que tu chega lá e tu faz o que tu tem que fazer e não tem outra alternativa. Então é isso, galera. Vocês vão ter que me encarar. Fermento Crossfiteiro 2024 ainda. Gabriel também vai, eu já tô sentindo. Boa. Tu acha que... Tu vai? Tu vai, né, cara?
Eu acho que eu sou mais solo, né?
Vai se fuder, cara. Tu era o cara que o teu desafio, tu queria aprender a plantar bananeira.
Mas é sozinho, entendeu?
Então tu seria um cara da calistenia.
E de vez em quando iria pra um crossfit, entendeu?
Ah, tu tá muito dinhenha. O Gabriel tá em depressão, eu acho. E aí, galera, isso me levou a pensar em outra coisa. Por que a corrida é um esporte que as pessoas evoluem mais rápido do que a musculação? Pelo menos eu vi isso acontecendo comigo. Eu não estou dizendo que isso é um dado estatístico. Pode ser que as pessoas... O iniciante da musculação, né, o sedentário que nunca fez, ele tem um ganho de massa também surreal nos primeiros meses. Mas por que eu acho que as pessoas chegam num platô mais rápido na musculação? Tem gente que treina tipo há anos e fica meio tal. Por causa dos dados... Por causa dos dados. Quais dados? Todos os dados, velho. A pessoa não se perceber e não se analisar, não registrar os treinos. E foi isso que eu percebi no papo com o Jaime. Qual que é a diferença de um natural ou de qualquer pessoa que fica com um shape melhor do que a que não fica com um shape melhor? O quão a sério ela leva o treino dela e o quanto que ela metrifica o treino dela. Porque o segredo para ter uma progressão de força, para ter uma progressão no shape, por consequência, ficar mais estético, é conseguir progredir o treinamento. E para isso tem que fazer a progressão de carga. Quem inventou a musculação, dizem que foi o grego lá, que era o Milon de Crotona, que é um cara que tem a imagem, ele carregando um bezerro, e ele vai carregando esse bezerro, e o bezerro vai crescendo, e ele vai ficando cada vez mais forte, porque o bezerro vai se transformando num boi, né? O princípio da progressão de carga. Então, o que acontece com quem treina e evolui bem o shape? A galera anota as cargas. E quando foi a última vez você que faz musculação aqui, e tá presente nesse chat, quando foi a última vez que você anotou as cargas do seu treino? Cara, quem treina normalmente assim e não leva a sério, tá nem aí pras cargas. A pessoa vai lá e faz, ah, hoje é dia de perna, pô, vou fazer o que tem que fazer aqui. Mas não é assim, não, eu sei que eu faço panturrilha com 35 e eu tenho uma periodização que nessa semana eu faço com 35, na outra eu faço com 38, na outra eu faço com 41 e assim eu vou progredindo e tal e tal. Cara, normalmente não tem, normalmente não se leva tão a sério, a menos que tu tenha um personal ou que tu tenha... estudado musculação e levado mais a sério. Agora, quando tu pega, por exemplo, uma planilha de corrida, ou quando tu começa a correr e tem um treinador, alguma coisa assim, muito rápido tu vai aprender como progredir Porque é muito mais fácil de aferir os dados. Cara, corrida é basicamente distância e tempo. Essas são as variáveis, né? Óbvio que tem um milhão de tipos de treinos que tu pode fazer. Tu pode fazer um treino regenerativo, tu pode fazer um treino de tiro, tu pode fazer um treino longão. Dentro dos treinos de tiro tem 200 tipos de treino de tiro. Tem um monte de coisa e, obviamente, que tem uma ciência toda por trás. E os treinadores podem passar coisas com uma complexidade. Só que qual que é o lance? Os dados. Os dados são muito mais fáceis de colher porque eles são muito mais simples. É você se movendo numa rua, numa direção, num plano, indo para algum lugar durante algum tempo. Então, fazendo isso algumas vezes por semana e tu vai verificando os dados, tu vai anotando. Por isso que eu acredito que as pessoas estejam evoluindo melhor assim na corrida. Enquanto que na musculação, tu vai ficando estagnado e tu vai tendo esse tipo de problema. E por essa complexidade ser diferente também, isso faz com que o valor, por exemplo, para tu ter um treinador de corrida seja mais barato que o valor para tu ter um treinador de musculação. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, agora, como é que vai ser no CrossFit, eu não sei também, já me perdi. Vou pegar algumas perguntas agora. Alguém mandou pergunta boa já, Gabriel, hoje? Aqui? Shape de velocista. Eu vou pegar as que tem ali no grupo. Achei. Shape velocista versus shape maratonista. Shape slim, shape lagartixa. Muay Thai. Cara, luta é massa, hein? Eu tenho vontade de fazer luta. Em algum momento eu vou fazer luta. Provavelmente jiu-jitsu. Mas do jeito que as coisas estão atualmente, não teria tempo. E sei lá quando que vou ter tempo também, mas eu tenho a vontade de fazer uma luta. E eu tenho vontade de fazer jiu-jitsu porque várias pessoas que eu gosto me indicaram jiu-jitsu. E do ponto de vista global, assim, dizem que é uma excelente arte marcial para defesa, né? Que é um divisor de sobreviver ou não muito mais forte, às vezes, do que o boxe numa situação real de luta, né? Numa situação em que se trancar tu e uma pessoa numa sala e tu souber, é melhor tu saber jiu-jitsu do que tu saber boxe, né? Porque, tá, beleza. Pode ser que tu acerte um soco ou outro, mas em algum momento vocês vão se agarrar e rolar no chão e uma pessoa que sabe jiu-jitsu vai simplesmente te destruir. Agora, sei lá, numa situação de festa ou, sei lá, tu tá num posto de gasolina arranjando briga com um bêbado, talvez seja mais útil tu saber boxe do que tu deitar ali com o cara e dar um armlock, chega alguém, pisa na tua cabeça e te mata. Então faria, cara. Mas Muay Thai não tem muita vontade também. Boxe, eu fiz boxe durante uns 3 anos, pô. Eu acho que quando eu virar um podcaster mais famoso e me chamarem pra lutar lá no Fight Music Show, vai ser só resgatar os genes, pô. Eu já tenho a mãe aqui, eu já tenho, pô. A passada. Pelo menos eu sei pular corda, pô. O Projeto Ninja, nosso amigo Vini, mandou aqui: organiza um debate sobre psicanálise e prática baseada em evidências. Vinícius Lorenzetti versus Léo Costa. Caralho, velho. Cara, seria da hora, mas eu acho que não renderia bons frutos esses dois convidados, né? Porque eu acho que a pegada do Vinícius não é de defender o porquê que a psicanálise funciona. Ele, tanto que até quando fala com ele, assim, quando a gente vai gravar episódio com ele, a gente vai gravar mais um em breve, a gente não costuma botar que ele é psicanalista. A gente bota várias coisas e psicanálise ou e psicologia profunda. Porque hoje em dia, quando tu fala psicanalista, cara, fica até meio foda, velho. Fica muito aberto, né? Se tu vê, outro dia o Jean me mandou um vídeo lá de um encontro de psicanálise, os caras tocando uns tambores, assim, uns negócios. A galera se perdeu muito no que é um tratamento pra saúde mental, né? E no que é, sei lá, velho, uma loucura aleatória. Tanto que quando eu vi o debate do Jean contra um psicanalista lá no Inteligência Limitada, eu fui com a mente aberta assistir o debate, pensando assim, cara, eu vou tentar ser o mais neutro possível, mesmo conhecendo o Jean, mesmo gostando do Jean, mas eu vou tentar fingir que eu sou neutro aqui pra ver quais são os pontos de cada lado e administrar eles mentalmente pra que eu possa aprender sem preconceito, né? Manter a xícara vazia aqui e aprender. E muito rapidamente eu fui percebendo que a psicanálise, ela encontra algumas limitações. Quais são essas limitações, segundo a minha opinião e segundo baseado o que eu vi ali desse debate? Ela própria não se define e ela própria discorda dela mesma em muitos aspectos. Tanto que quando o Jean levantava uma argumentação, olha, mas essa inconsistência aqui, segundo a linha do Lacan dentro da psicanálise, aí o outro cara que era psicanalista, ele falava, por exemplo, assim, não, mas isso os psicanalistas não concordam com isso. A maioria dos psicanalistas não concordam com a visão dessa pessoa ou não concordam com a visão. Então, tu não consegue delimitar em um local, tu não consegue delimitar o que é a psicanálise, porque pode ter um psicanalista que tu fala, não, esse cara aqui é muito bom, olha, mas ele é muito bom, mas ele discorda aqui de várias partes do que o próprio Freud disse, ele discorda de várias partes do que o Jung, ele é mais Lacan com não sei o quê. Tá, irado, esse cara é muito bom. E daí tu vai ver, e as práticas que esse cara tem, são muito parecidas com as práticas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, só que de maneira análoga. Enquanto que tu vai pegar um outro cara que é muito ruim e ele também se diz psicanalista. Então, é muito difícil, né? E qual que é o problema disso? Eles acabam justificando essa falta de concordância de ideias e essa falta de evidência científica que acontece por consequência, porque se tu não consegue definir o que é uma coisa, se tu não consegue definir um protocolo de tratamento, não tem como ter evidências, porque se tu nem define o que é, como é que tu vai testar o que é? E eles justificam essa falta de delimitação, essa falta de evidências, dizendo que eles são mais complexos e que eles são mais profundos e que é impossível entender a mente humana com escalas e com metrificações. Só que o que acontece na prática é que quando tu vai escolher um psicanalista, tu acaba meio que fazendo uma roleta russa e tu pode pegar um cara que seja bom ou um cara que seja ruim ou um cara que só fala que tudo é pinto e por causa das teorias lá do Freud, ou tu pode pegar um cara que seja muito massa e resolva a tua vida. Mas por isso que acaba que a psicanálise não funciona, na minha opinião, como uma ferramenta para tratamento psicológico a nível populacional. Por exemplo, se eu tivesse uma filha hoje e ela estivesse com câncer, o que eu escolheria para tratá-la? Um tratamento que tem evidência científica e que é usado amplamente, ou um tratamento que, olha, tem alguns médicos que são bons, alguns médicos que são ruins e os protocolos não são tão bem definidos assim, cara? É isso, e saúde mental tem que ser levada a sério, essa é a minha opinião. Mas voltando na pergunta que tu fez, e eu acho que também não seria o negócio do Léo Costa, que inclusive a gente vai gravar com ele amanhã, defender a TCC, né? O Léo defende a prática baseada em evidência científica, eu acho que não seria uma boa discussão dele com um psicanalista, seria melhor a discussão dele com um homeopata, sei lá, não sei com o que seria. Com um psicanalista daria pra ser, com certeza, mas ele é fisioterapeuta, né? A especialidade dele não é psicologia. Eu acho que o Jean realmente é o cara dos debates contra os psicanalistas. A Beth mandou aqui. Tu já pensou em capoeira? Pô, capoeira é irado, hein, velho? Capoeira é massa. Eu já fiz capoeira quando eu era bem novinho, assim, no colégio. Mas eu acho... Ah, sei lá, velho. Não tenho muita vontade de fazer capoeira, assim, aquela vontade, né? Não sei. Acho que não sou tão apaixonado. Não é algo que me brilha aos olhos. Vai competir triatlon esse ano? Provavelmente não. Eu não... Apesar de eu ter curtido muito fazer os simulados ali com o Wesley, pra tu treinar ao ponto de tu poder competir, uma... um 70.3 lá, que é meio Iron, ou um meio Iron, ou um meio Iron, que é o sprint que o Wesley vai fazer esse final de semana. São muitas horas por... são muitas horas de treino. São muitas horas de treino por semana e é um tempo que eu não tô tendo. É mais do que uma hora por dia e são treinos muito desafiadores e tu vai ficando fadigado, não só a nível de musculatura, mas tu vai ficando com uma fadiga central, como se fosse um cansaço mental e te falta energia mental para fazer as coisas, sabe? Tu vai ficando estressado e somando outros problemas, então eu acho que no momento que eu tô não faria sentido isso. Eu tenho, assim, o vislumbre de algum dia, talvez, fazer um Ironman, mas... eu sei que eu vou ter que largar pelo menos um ano da minha vida para dedicar a esse tipo de treino. E vai ter que ser num momento da minha vida que eu esteja bem resolvido financeiramente e com uma estrutura para poder monetizar essa jornada do Ironman em produção de conteúdo, por exemplo, e que eu esteja preparado também psicologicamente para isso, que as pessoas ao meu redor sejam preparadas também e que... as empresas que a gente tem aqui já estejam rodando, mas sem a minha dependência, assim. É, fazer Iron é meio que coisa de pessoa que tem tempo pra se dedicar, entende? É difícil, cara. É um grande desafio, assim, não é tão simples. Vou pegar umas perguntas aqui que tem eu tenho que pegar as do meu Instagram, né? Tinha um cara que tinha mandado aqui, ó, desculpe, na semana passada. Desculpe, mas foda-se esse programa do Dias Hard.
Era um
hater? Então nem vou responder. Se ele tiver aí de novo, a gente responde. Inclusive, rapaziada, no início, blá, 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 blá. O Everton tinha mandado... é que eu tô num grupo aqui que o Gabriel manda as mensagens. Deixa eu só ver aqui. Pô, deixa eu ver a enquete. A enquete tá legal. O que você mais gosta de praticar? Eu vou voltar no CrossFit já. Tem crossfiteiro. E o surf, ó, alguém perguntou do surf, cara. Cara, surf eu me encarno muito. Eu já surfei, acho que uns 3 anos e meio, por aí, eu surfava direto, cara. Tipo, o primeiro ano é de aprendizado e depois eu surfava direto, quase todo final de semana surfei durante muito tempo. Cara, não surfava bem... mas eu surfava legal, tipo, porra, pegava as ondas ali, fazia tudo que tinha que ser feito, né? Ia deslizando embora ali, fazia uma outra manobrinha assim. Cara, eu me encarno muito, velho. Sinto uma puta de uma saudade de surfar e tava até pensando isso hoje. Hoje eu fui cortar o cabelo na Carve ali, né? Dar uma renovada aqui na minha careca, que eu já tô meio que deixando ela virar um topete. E o Thiagueira, Thiago Carve Barbeiro, um salve, inclusive, ele convidou, pô, pra ir meter um surf qualquer hora. Vou pegar a motinha, aparecer lá no Campeche, ele me empresta uma prancha e eu meto um surfzinho, ver se eu ainda sei, né? Eu acho que eu ainda sei. Mas, cara, tenho essa saudade, velho, tenho essa saudade. Em algum momento, talvez eu volte com surf também. Eu viveria numa rotina em que eu acordo cedo, vou meter um surf e depois eu faço um cross, ou um dia eu faço um surf e outro dia eu faço um cross. São dois shapes que pra mim são maneiros, shape do surf, shape do crossfit eu acho que é maneiro também. E o lance do surf é esse contato com a natureza, eu gosto muito de estar ali na praia, dentro do mar, de remar, de furar onda, de ficar trocando ideia ali dentro d'água. É uma vibe da hora, velho, é uma vibe da hora mesmo. Que foi, cara? Caralho, velho. Olha aí.
Ele nos deu as imagens dos drones lá do frio.
Ah, pode crer, o maluco que filmou, pô. Pô, da hora, ele tava altos dias aquele dia, hein? Sinistro. Um salve aí, então, Martin Makers, que perguntou do surf. Tamo junto, velho. É, o Henrique perguntou aqui, por que chama encontro cognitivo? Eu entrei achando que era algo sobre neurociência. É porque eu tenho uma fraternidade que se chama Universo Cognitivo, que é é quase uma seita, mas é um ambiente de desenvolvimento pessoal e profissional onde eu trago aulas sobre os mais diversos assuntos que eu aprendi no Sem Groselha, onde a gente tem várias trocas, uma dinâmica de subir de níveis, nós temos graus lá dentro e lá por se chamar universo cognitivo, né? Se chama universo cognitivo por quê, em primeiro lugar? Porque é o universo do ponto de vista de englobar todos os assuntos que foram abordados no Sem Groselha, ou todos os assuntos do mundo, vamos dizer assim. A gente não tem uma segmentação de assuntos. E cognitivo no sentido de você ter senso crítico, reflexão, ceticismo sobre os conteúdos para poder aprender sobre os assuntos e depois aplicar na sua vida. Então é universal e cognição. Você aprender sobre tudo, racionalizar e depois você aplicar sobre isso. Então, encontro cognitivo é o nome dos encontros que a gente tem aqui, que a gente traz um pedaço disso aqui para dentro, que é o encontro que eu tenho com vocês, para a gente fazer um encontro que seja uma reflexão sobre os assuntos que já passaram no Sem Groselha, os assuntos estão por vir e muitos outros assuntos, responder perguntas pessoais, etc. Inclusive, para quem quer fazer parte do universo cognitivo enquanto não sobe o preço, tem um link aqui embaixo e segunda-feira começa a primeira turma da nova fase do universo cognitivo, que ele passou por uma reestruturação interna e agora a gente vai ter vários graus dentro do universo cognitivo. Ficou algo simplesmente sensacional. A gente vai ter 10 graus e tu vai ter que ir evoluindo ao longo desses graus. É uma jornada de evolução onde nos primeiros graus tu tem conteúdos focados em desenvolvimento biológico e regulação de hábitos. Então tu aprender basicamente a dormir, a comer, a treinar, a regular o teu estresse, a regular as tuas relações interpessoais, a regular os teus estímulos externos, né? Regular a dopamina, não ser um viciado em celular. Depois tu tem os graus intermediários focados mais em carreira, em posicionamento, em teu lugar no mundo, reflexões mais filosóficas e profundas, e os três últimos níveis são conteúdos mais secretos ali para a galera à medida que for chegando. Então, o lance do universo cognitivo é que virou uma parada muito foda. Começa segunda-feira isso aí, velho. Eu tô até muito orgulhoso, tem um monte de coisa ainda pra gente arrumar, mas segunda-feira vai estar tudo no ar, que vai ser uma jornada gamificada, vai ser uma jornada onde tu vai entrar, tu vai fazer as aulas e não vai ser simplesmente, ah, terminei as aulas aqui, foda-se. Pra tu poder ir de um nível pro outro, tu vai ter que passar por testes, pô. E esses testes vão te obrigar a ser uma pessoa melhor. Tanto em rotina, quanto em hábitos, quanto cognitivamente. Porque vão ter testes tipo, cara, tipo prova. Tipo uma prova que tu vai ter que ler um livro e tu vai ter que responder as perguntas de uma prova. Ou tu vai ter que passar por uma entrevista pra tu poder ir pro próximo nível. Então, quando uma pessoa chegar e falar, olha, eu sou grau 5 no universo cognitivo, que eu não lembro qual é o nome do grau, mas cada grau tem um nome. 4 é explorador, 5 eu não lembro qual que é. Mentor. Isso já vai impor um respeito por si só, porque vai saber, cara, essa pessoa, ela já sobreviveu a algumas coisas, ela já passou por alguns desafios, vai ser algo muito foda e em breve, todo mundo que tá aqui assistindo, eu tenho certeza que vai estar lá, mas quem já quiser pegar essa primeira turma que começa aqui na segunda-feira, pode clicar no link que tá aqui embaixo, que foi?
Essa página já tá no ar,
tá sim. Vou pegar aqui mais umas perguntas. O Martin mandou aqui. Se for fazer um Iron, é bom treinar com o Pablo Marçal. Se aprende em 15 minutos. É, velho. O pior é que as paradas do Pablo Marçal ali... Cara, tá, beleza. Ele dá uma exagerada forte. Ele fala umas mentiras ali no meio. Mas... é poucas coisas que ele fala que é sem pé nem cabeça total, tá ligado? Pô, tirando agora que ele vai fazer um curso com o Bambam, cara. Eu não sei nem se é verdade isso aí, velho. Vi uma arte em algum lugar, pô. Mas ele... Ele fala umas paradas, tipo, mesmo aquela do cara aprendia a nadar num dia e no outro já tava nadando. Pô, tá, mó besteira, já tava dando aula. Mas as paradas que ele fala a respeito da natação faz sentido, são coisas que tu tem que saber, pô, a inclinação da cabeça, o bumbum tem que ir pra cima, tem que sair meia boca, assim. Ele não dá umas bolas tão fora, velho. Ele só é louco, eu acho que ele é louco só. Mas ele não dá tantas bolas fora, né? É um caso raro, pô. É, deixa eu pegar aqui as perguntas do meu Insta. Como conseguir viver confortável e tranquilo tendo uma percepção e análise diferente da maioria? Eu não sei, porque eu não vivo confortável e tranquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. E eu acho, sinceramente, que a maioria das pessoas que tem uma análise e uma percepção da realidade diferente da maioria também não vivem confortáveis e tranquilas. São poucas as pessoas que vivem confortáveis e tranquilas. Ou elas são burras demais, né? Então elas podem ter uma percepção e análise diferente no sentido delas serem ignorantes e a ignorância permitir com que elas vivam sendo levadas. Ou elas, dentro dessa percepção elevada que elas têm, elas conseguiram compreender tão, tão bem as regras do jogo e se colocar num contexto que ficou tão favorável e motivador para elas, que elas conseguem estar confortáveis e tranquilas ali de alguma forma. Mas eu verdadeiramente não sei como que é isso. Eu me sinto angustiado. Parece que eu nasci com uma percepção diferente de algumas coisas. Não sei se nasci, né? Tu desenvolve. Conforme tu vai estudando, conforme tu vai tendo contato com outras pessoas, tu vai desenvolvendo percepções diferentes acerca da realidade. E muitas vezes ter muitos pontos de vista faz com que tu tenha uma compreensão numa camada um pouco mais profunda da realidade. E o problema quando tu tem essa compreensão mais profunda é que muitas vezes isso te causa um pouco de sofrimento. Então, o conhecimento muitas vezes te causa um pouco de sofrimento. E qual é o problema de se meter nesses lugares? É que o único jeito de sair é atravessar. Então, eu acho que quem tá aqui assistindo o Sem Groselha já se envolveu mentalmente em alguns lugares, já compreendeu algumas coisas sobre como funciona a vida e sobre o que tem que fazer e o que não tem que fazer, que não existe mais a opção de viver uma vida em vão e uma vida desperdiçando o oxigênio, desperdiçando o tempo, vamos dizer assim. São pessoas que viram coisas que não podem ser desvistas. E acredita, acredite que isso não é ruim, né? Parece que era melhor ser ignorante. Não, cara, os ignorantes, eles estão desperdiçando a vida deles na frente das telas do celular, simplesmente rolando e vendo coisas aleatórias e fazendo coisas burras e vivendo de dancinhas no TikTok, etc. Mas para quem já acordou, para quem já despertou, para quem já encontrou esse lado aqui, tem que compreender uma coisa que eu compreendi, que é que o único jeito é atravessar. A única saída dessa caverna é atravessá-la. Não tem outro lugar para escapar, não dá para voltar. Não dá para esperar alguém vir te buscar ali no meio. Você vai ter que atravessar isso mentalmente. Entenda isso como quiser, velho. Mas eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. O único jeito vai ser passar pelo meio. Então, e tá aqui no meio, né? Voltando à pergunta, não é confortável e tranquilo. A maioria das vezes. Tem gente que entendeu onde que tá, conseguiu se posicionar num lugar confortável e tranquilo e conseguiu atravessar e sair muito bem. Mas quem tá ali no meio normalmente não tá confortável e tranquilo. O que você fez na sua curta jornada de engenheiro? Cara, eu não fiz quase nada. Eu fiz uns 3 ou 4 estágios ao longo da faculdade de engenharia. E, na verdade, foi bem legal os estágios, né? Teve um estágio na Eletrosul que eu fiquei uns 2 anos lá e eu saí de estagiário. Eu continuei na posição de estagiário. Na verdade, eu nem poderia subir de posição. Mas eu era... Eu fui bem respeitado, assim, e fiz umas paradas legais, uns trampos legais que tinha pra fazer revisando os planos de segurança das usinas hidrelétricas na época da Eletrosul. Conheci muita gente, eu era super bem relacionado. O único churrasco do setor que teve do nosso setor de engenharia foi eu que puxei o churrasco, pô, foi na minha casa, a galera nunca fazia. Eu saí com... Acho que eu saí uma vez com um cara que era... Não é que ele era meu chefe, né? É porque, cara, quando eu entrei, o meu chefe foi promovido e eu era a única pessoa de engenharia civil do setor. Então virei, tipo, a referência. Aí quando chegou os novos funcionários que eram contratados, que eram engenheiros civis, eu meio que coordenava o que que tava sendo feito pra passar pra eles, cara. Então eu era, tipo, um estagiário-chefe do bagulho, mano. Durante um curto período também, assim, só ficou uma posição meio louca, né? E daí teve uma dessas vezes que eu fui pra balada com um deles, pô. Nós voltamos, tipo, 5 da manhã, tinha que trabalhar às 8. Nós derretido, velho, derretido, assim. Foi irado, pô. Foi isso que eu fiz, essa é a minha carreira na engenharia. Eu fiz festa, pô. Dicas para descobrir nossa lenda pessoal. Lenda pessoal, pra quem não sabe, é uma aula que tem dentro do universo cognitivo, que é um conceito... que foi cunhado pelo Paulo Coelho no livro O Alquimista, que conta a história de um jovem que sonhava com um tesouro e que estava escondido embaixo das pirâmides do Egito, e ao longo dessa busca que ele vai, o Santiago, ele vai em busca desse tesouro, ele vai descobrindo a lenda pessoal dele, tendo vários outros ensinamentos espirituais, e essa lenda pessoal seria o que a gente pode traduzir aqui para o mundo comum, uma espécie de propósito. Tem uma aula sobre isso completa dentro do universo cognitivo, que muito provavelmente não estará liberado para as pessoas do grau 1, grau 2, acho que só a partir do grau 3 ou grau 4, para quem estiver lá dentro, mas acredite, vale a pena a jornada até chegar lá. E nessa aula eu explico tudo sobre a lenda pessoal e como você pode encontrar, mas vou deixar uma dica aqui para o Jack, que me mandou isso, que seria olhar para o que as pessoas te elogiam e você não percebe. Sabe quando, sei lá, o Gabriel pede aqui pra eu fazer um desenho de tal coisa, eu faço um desenho aqui, o Gabriel fala, caralho, velho, ó, que desenho irado, irmão. Pô, ficou muito massa. E eu nem presto atenção, tá, eu continuo. Uma parada que eu fiz com uma facilidade e com uma qualidade, sem exigir muito esforço, eu fui elogiado pelaquilo, mas ao mesmo tempo eu nem percebi, eu não tô percebendo. Isso muitas vezes está conectado com a tua lenda pessoal. Eu percebi isso, por exemplo, quando eu fazia engenharia civil e eu tinha, esse é um outro fator, tu ter muita motivação para fazer aquilo, né? Tu ter muita motivação para fazer aquilo é um indicador de que pode ser a tua lenda pessoal. Mas eu tinha muita motivação para editar os vídeos e preparar o espetáculo que ia acontecer nas festas universitárias, né? Especialmente na Betonada da Civil, que era a festa do nosso curso. Então, eu tinha uma motivação extrema para preparar aquilo. Eu virava noites editando vídeo e pensando como é que ia ser a dança que ia ter no palco e os efeitos e o que a gente ia inventar e tal. E era uma coisa que eu dedicava uma energia extrema, então eu tinha um indicador da motivação e que as pessoas vinham falar depois para mim: cara, o que tu fez é surreal, o que tu fez é incrível, o que tu fez é extraordinário, meu Deus, eu nunca vi um negócio assim. E em algum momento eu comecei a me ligar e disse, opa, porra, o que eu faço tem a ver com preparar algo e entregar algo para as pessoas. Pô, o que eu tô fazendo aqui agora, se não é preparar algo e entregar algo para vocês? Claro que eu fui sofisticando e afunilando mais qual é exatamente a minha lenda pessoal à medida que o tempo foi passando, eu fui encontrando. Mas Mas foi um grande indicador de que estava por ali. O elogio das pessoas essa motivação intrínseca, essa vontade imparável, né? Acima de qualquer coisa de continuar fazendo. É claro que em algumas situações na tua vida, mesmo que tu esteja vivendo a tua lenda pessoal, que tu esteja muito próximo de viver a tua lenda pessoal, tu vai se deparar com tarefas que não são tão prazerosas, que eu diria, inclusive, outro dia eu estava refletindo sobre isso dentro de um encontro com a galera do universo cognitivo, e eu acabei chegando a algumas conclusões. É bem legal esses papos, porque eu chego a conclusões de que a gente pode dividir em camadas, mais ou menos. É como se, quando tu não vive a tua lenda pessoal, mas tu tá na direção correta, tu tá fazendo coisas que envolvem uma camada mais externa e que lá no meio tem o que tu verdadeiramente gosta de fazer. E quanto mais tu consegue avançar nessa direção e diminuir a quantidade de camadas e fazer só o que tá perto do que tu gosta de fazer, bom, melhor tu vai viver, melhor tu vai se sentir, melhor tu vai performar. Mas existe um limite, que sempre existirão tarefas mais ou menos chatas ou algumas coisinhas que tu vai ter que continuar fazendo. Tu nunca vai viver fazendo só aquilo que tu gosta de fazer no último limite. O que eu vou dizer para vocês, por exemplo? Eu acredito que a minha lenda pessoal esteja muito relacionada a fazer o que eu tô fazendo agora. Debater, conversar, elaborar raciocínios, refletir sobre diversos pontos de vista e entregar algo para o público, tá? Então vamos dizer que isso aqui tá bem no centro. Fora disso, tem uma outra camada. Qual que é a outra camada? Bom, por exemplo, a gente teve aqui hoje que montar os equipamentos aqui. O Gabriel normalmente é quem monta mais o estúdio, mas eu ajudo a montar, pô, e vamos ver como é que tá a luz e tal. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer? Cara, não muito, tá? Mas eu me importo? Cara, não, porque a minha motivação para fazer o que tá aqui na ponta é tão grande que essa primeira camada de ajudar a montar e ver como é que tá a luz é algo que eu quase gosto, entendeu? Pô, eu curto ver, pô, aspecto visual, olha ali como é que tá e tal. Não é a minha lenda pessoal, essa parada de configurar a câmera, mas tá perto ali da entrega que eu quero dar pra vocês. Depois disso vem uma outra camada. Qual que seria a outra camada? Pô, sei lá. Teve um período que exigiu que a gente montasse aqui o estúdio de verdade. Pô, tem que colar coisa no teto, tem que comprar cadeira, tem que comprar decoração, tem que comprar um monte de coisa. Cara, eu gosto de fazer isso? Eu não gosto de fazer isso. Por que que eu fiz? Mais uma vez, porque a minha motivação aqui do meio é tão grande, eu quero fazer aquilo, e daí tem essa outra camada de me preparar para fazer isso, tem a outra camada de ter que ter comprado e ter montado estúdio e etc e tal, que eu faço, porque a motivação para fazer aquilo que eu amo é tão forte aqui no meio que essas coisas que estão em volta, essas outras camadas, eu continuo fazendo elas. E tem várias outras camadas. A questão é que sempre vão existir algumas coisas que vão estar fora dessa lenda pessoal, desse centro que tu verdadeiramente ama e que tu se sente num estado de flow absoluto fazendo, que tu vai ter que continuar fazendo. Tipo, cara, eu vou ter que continuar conversando no WhatsApp com as pessoas e resolvendo problemas da empresa, e vou ter que conversar com um convidado antes, e vou ter que resolver questões empresariais e de logística e pensar no crescimento do Sem Groselha. Essas coisas são a minha lenda pessoal? Não. Mas elas estão em volta, elas estão em algumas camadas. E eu tenho motivação para fazê-las justamente porque o que eu amo está aqui no meio. Ou o que eu amo está muito próximo do que está aqui no meio. Por isso que eu faço o que eu estou fazendo agora com o maior prazer. Por isso que às vezes eu me perco no tempo. Por exemplo, já faz uma hora que a gente está aqui e passa voando. Então... tentem encontrar ainda, pessoal, de vocês, porque vocês vão sentir uma motivação diferente para fazer as coisas. Vocês vão sentir... quando vocês estão caminhando na direção do sonho de vocês, da lenda pessoal, do propósito, resgatando esses elementos do passado, vocês vão encontrar uma motivação que nada mais na vida é capaz de dar para vocês. Vocês vão ter uma motivação para passar por períodos que as outras pessoas não vão ter para passar. Por isso que as pessoas que performam extraordinariamente bem, elas são poucas e elas foram selecionadas para estar ali, sabe? Porque as outras pessoas desistem antes. Por isso que, sei lá, teve um... Tem um Chopin, tem um Beethoven, tem um Usain Bolt. Por isso que a elite, ela tem menos pessoas, tá? Por uma questão de construção hierárquica e de dinâmica genética e competição que vai afunilando e, obviamente, vão sobrar mais, menos pessoas no topo. Mas também porque é a paixão delas e... Se não fosse a paixão, elas não conseguiriam. Se fosse um pouco diferente do que é a paixão delas, elas não estariam lá. E estaria outra pessoa no lugar, porque estaria mais alinhado com aquela pessoa. É como se fosse uma peneira, entende? Só pode ter um daquele, ou poucos daqueles, porque passam por uma peneira que só quem quer verdadeiramente, quem tem paixão verdadeiramente naquele lugar... Vai, vou dar um exemplo do podcast aqui. Eu tenho paixão por isso, eu acredito muito nisso, eu gosto muito de fazer isso e tá muito alinhado com a minha lenda pessoal, com a minha missão, o que eu enxergo pra mim, o que eu enxergo com os meus valores, o que eu quero construir no mundo e as mensagens que eu quero deixar. Se isso não fosse tão forte, eu já teria desistido e eu, porque eu já passei por situações muito difíceis e a gente tá passando, inclusive, e... Eu já vi muitas pessoas com condições melhores e que passaram menos dificuldades desistindo, porque não era a lenda pessoal delas. Eu vi pessoas começarem podcast antes do Sem Groselha, eu vi pessoas começarem podcast depois e com mais condições, com câmera melhor, com um estúdio melhor, com convidados mais famosos e recursos para trazer convidado da puta que pariu, mas que não aguentaram quando o barco chacoalhou. O barco chacoalhou, elas pularam fora, porque não era a paixão delas. E isso aqui é a minha paixão. Por isso que dá certo, por isso que estamos aqui persistindo, apesar dos cabelos brancos e grisalhos. É isso. Você concorda com a falta... Com a fala de disciplina e motivação do Wesley, de acordo com o último podcast, eu acho que, cara, em primeiro lugar, ele é um neurocientista que estudou pra um caralho pra tá explicando o que ele explicou. Então eu acho que eu nem teria a capacidade de discordar nesse sentido, né? Eu não estudei o suficiente, mas... Eu concordo principalmente porque faz sentido, né? E se tu parar pra ouvir umas duas ou três vezes o que ele explicou, é uma construção... Ele consegue te explicar de um jeito que faz sentido e tu entende, olha, realmente, a disciplina não existe. Só que eu entendo também que existe uma limitação no discurso dele, porque no meu ponto de vista... O problema e a diferença entre a disciplina e a motivação é meramente semântico. As pessoas têm um problema de interpretação em relação ao que é disciplina e o que é motivação. Do ponto de vista neuroquímico, cerebral, a motivação tá ligado lá com a dopamina e com o motivo para tu executar as ações. É meio que o motor... que leva você a executar todos os comportamentos e a querer as coisas. E isso, esse raciocínio, é suficiente para suprir tudo o que acontece do ponto de vista neurobiológico, comportamental, nesse sentido. Então a gente não precisa de disciplina. Tipo, aonde está a disciplina no cérebro? Um neurocientista vai te responder que ele não consegue encontrar. Porque se a pessoa executa um comportamento, ela teve motivação para executar esse comportamento. É isso mais ou menos que o Wesley explicou pra gente no episódio. Só que do ponto de vista cotidiano e do ponto de vista... como é que eu posso dizer assim, menos coloquial, mais usual que as pessoas falam, o que elas estão querendo dizer é que fazer algo por motivação é fazer algo quando tu tá com vontade de fazer. E fazer algo por disciplina é fazer algo quando você não está com vontade. Ainda que para um neurocientista, do ponto de vista neuroquímico cerebral, os dois vão ser motivação, porque se você executa um comportamento, você teve a liberação de dopamina e você teve a motivação necessária para entrar em ação. Na linguagem usual, as pessoas vão chamar os dias que elas não estão com vontade de fazer de disciplina. E o outro lado de motivação. Então, é isso. É, o fim dessa discussão é esse. Essa é a conclusão. E tá tudo bem, velho. Quem quer usar a palavra disciplina, quem quer usar a palavra motivação, mas é isso normalmente que as pessoas querem dizer. Tipo, hoje foi na base do ódio, hoje foi na disciplina. É, se fosse só pela motivação, hoje não ia. É isso que ela quer dizer. Ela usa motivação como sinônimo de euforia, sinônimo de treinar com vontade, com felicidade, com alegria, com qual a palavra eu tô esquecendo? Entusiasmo, entendeu? Ela usa motivação com sinônimo de entusiasmo e disciplina com sinônimo de treinar nos dias que não tá com vontade de treinar. Mais ou menos isso. Tudo certo aí? Tô me xingando? Não, né? Você... Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Não consigo ver. Pera aí. O que dizia na página que leu hoje e não postou a que iria gerar más interpretações? É do livro 48 Leis do Poder. Cara, é um livro bem louco, assim. É bem forte as coisas. Eu acho que é um livro que... ele tira um pouco da inocência das pessoas. Eu acho que eu tive um período na minha vida que eu era muito ligado nas coisas, no que estava acontecendo, e tinha muita malícia. E eu fui perdendo isso, eu fui me tornando uma pessoa mais inocente, porque eu fui valorizando a inocência, né? Eu meio que tirei essa malícia para liberar a minha autenticidade, e a minha autenticidade, pelo menos, ela tá ligada a uma pureza. Eu sou uma pessoa autenticamente mais inocente. E ao ler o livro, o 48 Leis do Poder, eu ainda não terminei de ler, né? Eu tô lendo. Eu comecei a perceber que muitas vezes eu errei em deixar essa malícia de lado. E que se eu tivesse mantido essa minha malícia mais ativa, mais alerta, as orelhas mais levantadas, eu teria ganho mais dinheiro, eu teria ganho mais poder, eu teria ascendido melhor socialmente e sem fazer nada ilícito, sem fazer nada imoral, só por estar atento às oportunidades. Então tá sendo para mim um livro que tá resgatando uma malícia que eu tinha perdido e tá, na verdade, construindo uma nova camada, um novo ponto de vista mais menos inocente perante as dinâmicas sociais. E, inclusive, ele é um livro que possibilita que você não só use dessas leis para você mesmo ascender, como também permite que você perceba as pessoas usando essas leis ou coisas muito parecidas com essas leis para tentar ascender e para tentar obter mais poder. É muito maneiro, velho. O livro, eu já tô gostando, pô. Já tô gostando muito. A gente vai... Ele tá sendo o livro do Clube do Livro do Universo Cognitivo. E na terça-feira agora a gente tem encontro para discutir as leis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Até qual que é?
Caralho.
Nem sei qual que é. Da 13 até a 24. Isso. A gente vai discutir de 12 em 12. A gente discutiu as primeiras 12. Foi muito maneiro. Depois agora a gente vai discutir as da 13 a 24. Depois a gente vai discutir assim sucessivamente. É maneiro. E daí na discussão ali é irado, né? Tu interagir com outras pessoas, o ponto de vista delas. Sempre a primeira coisa que a gente faz é, cara, tá, primeiro, a gente concorda com essa lei. Essa lei é uma lei. E a gente, a maioria a gente fala, cara, é uma lei. Algumas a gente discorda um pouco, tem gente que diz. Daí depois a gente meio que discute se é uma lei moral. Se você, se a gente estaria disposto... É... Se a gente estaria disposto a usar dessa lei o tempo todo para ter ascensão e para ter poder. Depois a gente discute alguns, em alguns momentos da nossa vida, se a gente já usou desta lei. As pessoas trazem ali histórias, né? E depois a gente traz mais alguns exemplos dali de transgressões da lei e algumas coisas que as pessoas trazem. Que o Robert Greene ali traz no livro também, pô. Muito maneiro. Vocês vão curtir. Deixa eu pegar aqui o... As perguntinhas do meu Instagram. Tu separou mais umas aí, Gabriel? Uhum. Vou pegar aqui no grupo, então. A Beth mandou, curiosidade, já fez algum tipo de dança? Se fosse desafiado, qual tu escolheria? Já fiz 4 tipos de dança, pô. Cara, eu sou uma máquina de ter feito coisas aleatórias. É porque nessa academia que o meu pai tinha, quando eu tinha uns 15, 16 anos ali, tinha aula de dança também. Então eu fiz dança de salão, danças gaúchas, que daí, cara, você dançar chamamé, essas coisas ali. E aí eu fazia essas duas, né? Fiz essas duas durante um tempinho, então eu sei dançar. Aí depois disso eu fiz umas danças que era tipo uma dança de sertanejo, assim, mais genérica. E fora isso, quando foram ter as apresentações ali da engenharia civil, da betonada, etc e tal, eu tive, como ia ter as danças no palco, eu tive também inúmeras vezes danças, eu não sei nem como é que chama, né? Mas aí são danças modernas, pô, são danças... Dança pop, tipo, dançar, sei lá, Anitta, essas merda aí. Tem vídeo meu dançando no YouTube por aí. Eu danço muito mal. Essas danças de dança pop moderna, assim, eu sou terrível. Mas no 2x2, eu sou, cara, eu sou muito bom, velho. Cara, não tem noção. Só aqueles malucos que tu olha na balada e tu fala assim, cara, não é possível que o cara sabe dançar assim, velho. Gira, joga, sou do demônio. Você fazer tudo, velho. Tudo. Joga assim, ó. A mina sai com a coluna quebrada. Sou foda. Nisso aí eu sou foda. Muitos anos. Fechou? Tá bom? Então tá bom, né, galera? Vamos todo mundo aproveitar pra ir dormir cedo. Vamos aproveitar todo mundo aí pra se cuidar. Galera, antes da gente encerrar aqui, então, eu quero fazer um convite pra vocês mais uma vez. Tem um link aqui embaixo, que é o Universo Cognitivo, que é para vocês fazerem parte da minha comunidade, da nossa comunidade, que não dá nem para chamar de comunidade, né? Ela se tornou uma fraternidade, mas eu chamaria de universo, que é onde eu trago aulas com tudo que eu já aprendi no Sem Groselha. Tem aulas, inclusive, de vários convidados que já participaram do Sem Groselha, e onde a gente pode ter todo esse conhecimento ainda junto com um ambiente de pessoas que estão buscando também evolução, e a gente tem vários encontros, e a gente tem essa dinâmica de subir de graus e tudo mais acontecendo, e tudo isso vai começar nessa segunda-feira, e você ainda pode comprar o Universo Cognitivo, fazer parte, por um valor que tá muito barato, que a gente vai subir em breve, e pode ter certeza que é... O curso, a comunidade, a plataforma digital que você vai adquirir, que você jamais vai se arrepender. Tipo, vai ser a última, talvez. Você vai encontrar o que você está procurando ali dentro e vai verdadeiramente transformar a sua vida. Eu boto a minha mão no fogo porque eu tô dedicando todo esse meu, essa minha energia, essa minha paixão, a gente tá dedicando para realmente fazer aquilo ali ser incrível, e segunda-feira começa essa primeira turma de aprendizes, cheia de desafios, cheia de aulas e cheia de coisas loucas. Então, para quem se sentiu de alguma maneira aí tocado por esse chamado e pelos conteúdos do Sem Groselha, eu te convido a clicar aqui embaixo agora. No mais, galera, boa noite, muito obrigado pela audiência, obrigado aí quem participou, interagiu, mandou algumas mensagens. Nos vemos domingo, que vai ao ar, no episódio com Fernando Miguel às 4 horas, e foi um episódio também fantástico, vocês vão adorar. Beijos e abraços, até mais.